os deputados e as deputadas e as galerias também, família do Joel Aço Ferreira. Vou ler então o voto de pesar pelo falecimento do Joel Aço Ferreira. Joel Eduardo Neves Aço Ferreira faleceu no passado dia 18 de março em Lisboa. Nascido a 13 de julho de 1944 em Lisboa, licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, doutorado em Ciências de Gestão pela Universidade de Lyon e com formação complementar na área de Gestão de Projetos em Estocolmo e na Manchester Business School. Joel Aço Ferreira foi professor catedrático da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, dedicou-se à docência, designadamente como professor, coordenador e diretor do ISCAD, Instituto Superior de Ciências da Administração, tendo ainda lecionado em outros estabelecimentos de ensino superior em diferentes áreas do conhecimento, como sejam a gestão, o marketing, a comunicação, os estudos europeus, a economia e a ciência política. O seu profundo e vasto conhecimento deu origem a várias obras literárias e a ser conferencista convidado em Portugal e em outras latitudes de diferentes continentes. O seu prestígio e reconhecida competência como gestor levou-o a ocupar cargos públicos e privados, designadamente Presidente do Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização da Segurança Social, Presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, Presidente da Empresa de Mármores Marbelart, formador do IPE e Administrador da Empresa do Jornal do Comércio. Corajoso e homem de convicções, o regime fascista e a guerra colonial tiveram em Joel Aço Ferreira um firme combatente que sempre defendeu a liberdade, a democracia e os direitos fundamentais. A sua dedicação ao poder local democrático deixou marcas indeléveis, nomeadamente enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra, entre 1990 e 1993, Vereador da Câmara Municipal de Sesimbra, 1994-1997, e ainda como Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, 1982-85. Antes de assumir a função de deputado ao Parlamento Europeu, 2005-2009, Joel Aço Ferreira foi um dos mais distintos parlamentares em diversas legislaturas. Deputado à Assembleia da República na 3ª Legislatura, eleito pela antiga União da Esquerda para a Democracia Socialista, foi como deputado eleito pelo Partido Socialista nas 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Legislaturas, que Joel Aço Ferreira se reafirmou como um dos mais brilhantes parlamentares da sua geração. A sua frontalidade, lealdade e força na defesa das causas que abraçou sempre foram acompanhadas pelo respeito pelos seus opositores, o que lhe permitiu granjear amizades e conquistar a admiração de todos. O falecimento de Joel Eduardo Neves Aço Ferreira constitui uma perda irreparável para o país, para o nosso regime democrático, para os seus muitos amigos próximos e, sobretudo, para a sua família. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, evoca a memória de Joel Eduardo Neves Aço Ferreira e apresenta à sua família as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Saúdo os familiares do nosso antigo colega Joel Aço Ferreira, aqui presentes. Passamos agora ao projeto de voto número 34, apresentado por mim próprio, de pesar pelo falecimento de Eunice Munhoz. Peço à Sra. Secretária da Mesa, Maria de Luz Rosinha, o favor de ler.
Voto de pesar pelo falecimento de Eunice Munhoz. Faleceu no passado dia 15 de abril, aos 93 anos, Eunice Munhoz, referência maior do teatro português do século XX e XXI, que marcou com um talento inigualável os palcos portugueses. Eunice Munhoz nasceu em Amareleja, em 1928, no seio de uma família de atores, tendo cedo começado a sua longa e admirável carreira. Estreou-se profissionalmente nos palcos com apenas 13 anos, com Vendaval, de Virgínia Vitorino, uma peça dirigida pela sua mestre, Amélia Rei Colasso e Róbulos Monteiro. Ao longo de 80 anos de carreira, fez rir e chorar milhões de portugueses que tiveram o privilégio de a ver atuar. Como foi seu desejo, terminaria em 2021 a sua carreira no mesmo palco onde se estreou, no Teatro Nacional de Dona Maria II. No teatro, trabalhou com os maiores, como Palmira Bastos, Maria Matos, António Silva, Vasco Santana, Francisco Ribeiro, Ribeirinho, Raul Sondade, Carlos Avilés, Filipe Laféria ou João Perry, tendo pisado todos os palcos nacionais. Interpretou inúmeros autores como Tennessee Williams, Bernard Santarino, Jean Racine, Eurípides ou Bertolt Brecht, para nomear apenas alguns. Deste último autor, interpretaria uma das peças da sua vida, A Mãe Coragem e os Seus Filhos. Também se distinguiu no cinema, onde chegou em 1946 com um papel em Camões, de Leitão de Barros, pelo qual ganharia o prémio para a melhor atriz cinematográfica do ano. Participando em várias películas ao longo da sua vida, como A Morgadinha dos Canaviais, de Caetano Bonucci, e Amadeu Ferrari, em 1949, Manhã Submersa, de Lauro António, em 1980, ou Tempos Difíceis, de João Botelho, em 1987. Além do teatro e do cinema, Eunice Munhoz também foi uma presença marcante na televisão, onde tocou o coração de muitas gerações de portugueses, nomeadamente através de telenovelas, como A Banqueira do Povo. Eunice Munhoz tinha um talento imenso, cuja chama se manteria ao longo dos anos, até ao cair do pano, pois, como dizia, amava a vida e amar a vida é fundamental. A sua vasta carreira foi amplamente reconhecida e distinguida, com múltiplos prémios e homenagens, bem como distinções oficiais, com destaque para as recentes Grão Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, em 2011, Grão Cruz da Ordem de Mérito, em 2018, ou a Grão Cruz da Ordem Militar de Santiago de Espada, em 2021. Eunice Munhoz partiu no dia 15 de abril, deixando a cultura nacional mais pobre, o que é simbolicamente assinalado com o luto nacional decretado pelo Governo. No entanto, como sucede com as figuras maiores, o seu exemplo e o seu legado permanecerão, cabendo-nos honrar a sua memória, continuando a celebrar o teatro. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Eunice Munhoz, prestando homenagem à enorme atriz e figura da cultura nacional, transmitindo à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Saúde também os familiares da atriz Eunice Munhoz aqui presentes. O projeto de voto seguinte, o número 35, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Gastão Cruz, peço ao Sr. Deputado, Secretário da Mesa, Eduardo Pacheco, por favor, de ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a morte de Gastão Cruz, a literatura, a língua e a cultura portuguesa perdem um dos seus mais importantes poetas e ensaístas do último século. Natural de Faro, onde nasceu em 1941, foi muito jovem, ainda um dos animadores da poesia 61, com Casimiro de Brito, Fiamma Aze Pais Brandão, Luísa Neto Jorge e Maria Teresa Horta. Foi desse tempo a publicação da sua primeira obra, A Morte Percutiva, ponto de partida para um percurso criativo de grande relevância. Diplomou-se em Filologia Germânica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde foi aluno de David Mourão Ferreira. Cedo, colaborou com poemas, ensaios e críticas em diversos jornais e revistas, entre os quais os Cadernos do Meio-Dia, publicados em Faro, sob a direção de António Ramos Rosa e Casimiro de Brito. A Poesia 61 foi uma das principais contribuições para a renovação da língua poética, apesar de constituir, nas suas palavras, não um movimento, mas uma reunião de conveniência editorial. Democrata de sempre. Participou no movimento estudantil em 1962, tendo sido preso. Em 64, foi um dos organizadores da antologia da poesia universitária, o que lhe conferiu um importante papel na divulgação, promoção e crítica da poesia contemporânea, bem como do teatro e da música, através da organização de antologias e direção de recitais. Com Fiamma Aze Pais Brandão, com quem foi casado, desenvolveu a paixão pelo teatro, tendo ambos estado na gênese do Teatro Hoje, no início dos anos 70, que o poeta dirigiu até à sua extinção, em 1994. Traduziu e encenou peças de Strindberg, Camus, Chekhov, Shakespeare, bem como A Abelha na Chuva, de Carlos Oliveira, que adaptou para teatro. Foi professor do ensino secundário, exerceu funções de leitor de português no King's College e foi um dos diretores da Fundação Luís Miguel Nava e da revista Relâmpago. A obra de Gastão Cruz foi marcada pela valorização da palavra, pela procura do peso certo para cada palavra, pela precisão formal e pela ligação entre a sensibilidade e a reflexão. Como grande conhecedor da tradição poética portuguesa e da criação anglo-saxónica, os seus poemas e ensaios constituem exemplos de vitalidade cultural, cultivando os valores da memória, da liberdade, refletindo em polaridades como amor e a morte, corpo e lugar, esperança e desespero, cotidiano e tempo. Assim, reunida em São Plenária, a Assembleia da República presta a sua homenagem à memória de Gastão Cruz, ao seu talento, originalidade e apego a um profundo sentido de humanidade, endereçando as suas sentidas condolências à família e amigos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Saúdo também os familiares do poeta Gastão Cruz, aqui presentes. O próximo projeto de voto é o 36, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Madalena Sá e Costa. Peço à Sra. Secretária da Mesa, deputada Palmira Maciel, o favor de ler.
Obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no dia 18 de abril de 2022, aos 106 anos de idade, Madalena Sá e Costa, a eminente violoncista portuense cujo percurso biográfico e musical se confunde com a história da música de Portugal no século XX. Filha do compositor Luís Costa e da pianista Leonilda Moreira de Sá, ambos discípulos do mestre Viana da Mota e neta do grande violinista Bernardo Moreira de Sá, fundador do Conservatório de Música do Porto e do Orfeão Portuense, Madalena Sá e Costa cresceu num ambiente propício à prática e à reflexão musical e artística. Em 1940, concluiu o curso no Conservatório Nacional, sob a tutela de Isaura Pavia de Magalhães, completando a sua formação com nomes como Paulo Grammer, Sander Weg e Pau Casals, entre outros. Contudo, é o seu encontro com Guilhermina Súgia, de quem foi discípula dileta, que marca de forma profunda a sua formação e sobre quem destacará sempre a sua influência e admiração pela sua mestria e as suas características raras como pedagoga. Teve uma longuíssima carreira como violoncista, marcada por recitais e concertos em Portugal e em digressões pelo estrangeiro, num percurso que se cruza frequentemente com o da irmã, Helena Sá e Costa, a extraordinária pianista com quem manteve uma colaboração artística durante 50 anos. Integrou a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional, 1966-84, sendo instrumentista de Câmara da Orquestra Sinfónica do Porto, 1970, e de Camerata Musical do Porto, que fundou, 1979-89. Ganhou, entre outros, o Prémio Orfeão Portuense, 1939, Emissora Nacional, 1943, Morrison da Fundação Harry Econan, 1958, Guilhermina Súgia, e tocou em orquestras sob a direção de maestros como Pedro Freitas Branco, Frederico de Freitas, Ivo Cruz, Fritz Rieger, Jacques Pernod, Gander Arglev, Ferreira Lobo, Pedro Blanco e Silva Pereira. A sua atividade não se limitou à interpretação musical em orquestras e agrupamentos, tendo construído ainda um importante percurso como professora e pedagoga nos Conservatórios de Música do Porto e da Fundação Calouste Gulbenkian em Braga. Deixa-nos um inestimável legado nos domínios da pedagogia musical, da interpretação e da composição para violoncelo. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, exprime o seu profundo pesar pela morte de Madalena Sá e Costa e manifesta e endereça aos seus familiares e amigos as suas mais sentidas condolências, prestando-lhe uma merecida homenagem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do projeto de voto número 39, apresentado pelo PCP, de pesar pelo falecimento de Jaime Serra. Tratando-se de um antigo deputado nesta casa, compete ao grupo parlamentar do PCP ler o projeto de voto. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. destacado dirigente comunista e combatente.